de Regresso à Europa Entrevista com António Costa Pinto, um dos autores do livro O Poder Presidencial em Portugal.
Ultimamente, ou pelo menos desde o verão, tem-se falado muito e está em curso uma revisão da Constituição Portuguesa. Tem-se discutido muito a questão de reforçar ou retirar poderes ao Presidente da República. Daquilo que se tem mais falado tem sido a questão da dissolução do Parlamento. Exatamente. Os 6 meses antes das eleições presidenciais, se se deve manter ou se se deve alterar. Isso não parece tanto uma questão de poder do Presidente, apenas uma questão de prazos, mas na sua ótica as propostas têm sido postas em cima da mesa, fazem sentido?
Deixe-me dizer-lhe que, porque falou em prazos, os prazos são muito importantes em democracia. Nós, por vezes, não nos apercebemos, enfim, nem todos têm, digamos, um conhecimento detalhado de quando, por exemplo, o primeiro-ministro, por exemplo, da Irlanda, ou de repente a Irlanda, que está numa situação de crise, anuncia, por exemplo, eleições antecipadas. Mas quem é que anuncia eleições antecipadas na Irlanda? O primeiro-ministro. Quem é que anuncia e quem é que decide quando é que existem eleições antecipadas ou não, e a data das eleições na democracia inglesa, por exemplo, é o primeiro-ministro, e muitas vezes o controle da agenda é bastante importante. Quem convoca, por exemplo, eleições, enfim, tem um poder bastante razoável sobre elas. No caso português, nós sabemos que é o Presidente da República. Para dizer que muitas vezes os prazos são importantes. Esse princípio, eu creio que nos últimos meses, claro que com a crise, financeira, esse debate ficou completamente travado dos portugueses. Aliás, já era difícil que os portugueses preocupassem muito com o debate em torno da revisão constitucional, embora fosse o prazo
previsto na própria Constituição,
para realizar. Mas a verdade é que há algumas dimensões menores, e mesmo uma outra importante, a serem revistas sem qualquer problema. Essa do prazo tinha a ver com grandes preocupações iniciais, não é verdade, de cada órgão de soberania, e que hoje em dia não fazem sentido. Não fazem sentido a nossa democracia. Ou seja, há revisões que têm a ver, evidentemente, com... pois nós vamos experimentando, vamos habituando, vamos rutinizando e, portanto, os receios perdem-se e, portanto, a mudança pode ser realizada sem qualquer problema. Agora, o debate fundamental tem a ver sempre com a relação de equilíbrio de poderes entre o Presidente da República e a Assembleia da República. Aí sim, estamos na verdadeira alteração ou não da natureza do semipresidencialismo em Portugal. Tivemos vários projetos, tivemos até mudanças nesses projetos, não é verdade, em debate público, algumas das quais poderiam dar formalmente mais poderes ao Presidente, mas diminuíam outros. O problema das reformas constitucionais no que toca aos poderes presidenciais é que muitas vezes nós não conseguimos, nem eles, políticos, controlar os efeitos que isso vai ter sobre o sistema político. Por exemplo, se calhar vai-me colocar essa questão, mas vale a pena antecipá-la já. Repare, eu acho isto muito interessante em termos da nossa memória. A partir de 82, eu creio que quase todos os portugueses que seguem um pouco a vida da nossa democracia se convenceram que o Presidente da República tinha diminuído os seus poderes. Muitos até chegaram a falar que Portugal se tinha transformado num regime parlamentar, mas que tinha mantido aqui um Presidente eleito por sufrágio universal. Quando o Presidente Jorge Sampaio utilizou o poder de dissolução da Assembleia e alterou uma maioria, ou seja, quando uma maioria estável num Parlamento com uma clara, neste caso com um governo de coligação, na sequência da ida de Durão Barroso para a Comissão Europeia, a verdade é que de repente lembraram-se que o Presidente da República afinal
tinha um poder, exato.
Portanto, a prática é muito importante. Não é só a questão do poder formal, é a questão da sua utilização. É muito importante para que uma sociedade se vá percebendo do funcionamento prático de uma democracia e do exercício pleno ou não dos poderes do Presidente, consoante, evidentemente, a sua, consoante, no fundo, isto é importante, a sua capacidade e a sua decisão individual. Porque não há, que eu saiba, nenhuma instituição que nessa área, por exemplo, limite a decisão presidencial.
Já agora, eu aproveito essa questão para lhe fazer a ponte para um outro tema que é abordado tanto pelo professor Costa Pinto como pelo professor André Freire neste livro, a questão das diferenças que existem entre os primeiros e os segundos mandatos dos presidentes até hoje em democracia. Têm cumprido dois mandatos em que se nota alguma diferença na relação com o Parlamento, né, entre o primeiro e o segundo mandato. Jorge Sampaio estava, quando lançou a chamada bomba atómica e dissolveu a Assembleia da República, estava no exercício do seu segundo mandato. Se teria tomado a mesma atitude, campo das hipóteses mais uma vez, se estivesse num primeiro mandato, teria corrido esse risco de lançar esta bomba atómica?
Provavelmente sim, mas decisões como essa são decisões que os presidentes tomam pesando muitíssimas consequências dessa decisão. Ou seja, vamos imaginar que, como consequência dessa decisão, na realidade, não se estabeleceria. Como sabemos, essa decisão permitiu, pela primeira vez na história da nossa democracia, que o Partido Socialista tivesse uma maioria absoluta. Não é verdade? O que, como é sabido, é sempre mais difícil à esquerda, dada a configuração dos nossos partidos políticos que representam a esquerda em Portugal. Não é verdade? E é mais fácil, sempre, com o centro-direita entre o PS e o PP. Mais fácil. A experiência
tem assim, sido, pelo menos até hoje.
Mas essa decisão seria grave e poderia ser devolvida ao Presidente da República à espera de reeleição. Porque em princípio, até agora, os segundos mandatos são sempre um desejo inequívoco dos nossos Presidentes da República. Mas poderia ter sido muito difícil, nomeadamente se, por exemplo, os portugueses tivessem decidido, em vez de dar essa maioria absoluta ao Partido Socialista, tivessem continuado a votar, por exemplo, no Partido Social Democrata, dando-lhes, por exemplo, a maioria relativa. Bem, criava-se uma situação grave. E isso queria dizer que o Presidente da República, com base na sua decisão, não tinha avaliado bem. Nada disto tem a ver com os seus poderes formais. O poder formal está lá. Não tinha avaliado bem a sua decisão no que toca a ter uma governação mais estável e mais eficaz, que deve ser o que está na base desse princípio. Ou seja, a colocar o funcionamento das instituições de uma forma mais eficaz do que aquela conjuntura o poderia fazer prever. Mas é verdade, e nós observamos isso ao longo da obra, muito embora, convém salientar, nós de Cavaco Silva temos um mandato, não é verdade? Há duas tendências que observamos. A primeira é que, como é natural, os presidentes procuram a reeleição e, portanto, mas temos que introduzir aqui uma segunda dimensão, quando estão em presença, querem governos que estão próximos da sua origem política, quer, e isso é muito mais importante, quando estão em presença de governos que provêm de uma maioria política que não é a sua, aliás, eles todos dizem com um ar muito quase canónico que no dia em que ganham as eleições extinguiu-se aqui a minha maioria, muito obrigado povo de esquerda, muito obrigado povo de direita,
então, são dos
mas agora
de todos
eu sou Presidente da República e passo a ser Presidente de todos os portugueses. Mas a verdade é que, sobretudo quando estão nessas circunstâncias de terem governos de uma maioria oposta àquela que os elegeu, existe uma maior propensão para serem mais moderados e evitarem grandes confrontos com essa maioria no primeiro mandato e que no segundo, pelo facto de já não terem qualquer problema sob esse ponto de vista, exercitarem os seus poderes de uma forma bem mais autónoma. É natural, é humano e remete para os fundamentos dos regimes democráticos, ou seja, à procura da reeleição, à procura de manterem-se no poder. Evidentemente, que há setores da sociedade das sociedades democráticas que não gostam disso, mas a verdade é que eles estão lá para isso.
E isso tem sido verdade, inclusivamente, com o presidente que tantas vezes tem assumido como, ou pelo menos faz sempre gala em assumir-se como um não político, o Cavaco Silva.
Ora bem, essa é outra dimensão que, como eu digo, remete para essa frase: eu agora sou o presidente de todos os portugueses. E o que é que significa ser o presidente de todos os portugueses? Significa pôr-se um pouco acima, muito embora na realidade sejam políticos, exerçam cargos políticos, põem-se um pouco acima das clivagens esquerda-direita, das clivagens da governação, e, portanto, muitas vezes cultivam. Foi o caso mais até de Cavaco Silva do que outros presidentes que o antecederam. Cultivam alguma imagem antipolítica naquilo que os portugueses acham que são as características mais negativas e que associam muitas vezes à classe política, não é? A busca permanente do poder, enfim, e muitas outras dimensões que não vale a pena agora e que não são particularmente positivas para uma bela parte dos portugueses. Mas fundamentalmente é a função do presidente que o coloca, no geral, um pouco acima, porque esse zelar pelo regular funcionamento das instituições também o coloca um pouco acima do desgaste da classe política tradicional.
E é curioso que, ao mesmo tempo, pelo menos tem sido a tendência nos últimos anos, esse, entre aspas, afastamento do presidente em relação à política, terá indiretamente levado a que haja um cada vez maior afastamento dos eleitores do voto. Ou seja, tem sido, e vocês neste livro têm dado, provam de certa forma isto, com o passar do tempo, nas eleições presidenciais a abstenção tem aumentado, ainda com mais prevalência quando se trata das reeleições dos presidentes.
Com, eu diria, praticamente uma exceção, mas enfim, não é fácil que ela se repita. Não fosse a crise, por exemplo, nestas eleições, não fosse o fator crise, poderia ter existido uma conjuntura em que fazia com que estas eleições tivessem colocadas os presidentes no centro de eventuais dimensões de polarização da vida política. E nessa altura poderia existir uma mobilização eleitoral significativa, ou seja, uma participação mais significativa. Mas o que nós notamos é que, basicamente, os portugueses têm uma ideia mais ou menos clara de onde é que o seu voto é mais importante para a vida política. Apesar da tendência dos portugueses para uma fraca participação política. Mas essa é outra questão. E por isso, no geral, votam mais para a Assembleia da República, participam mais nas eleições para a Assembleia da República, participam abaixo, relativamente menos, nas eleições presidenciais, com grandes diferenças, evidentemente, quando elas são mais competitivas ou quando elas não são competitivas. É natural que, quando Mário Soares foi reeleito, com o apoio do seu antigo partido, Partido Socialista, e até com o apoio do partido do PSD, quer dizer, era natural que a participação fosse relativamente escassa, porque era óbvio que o voto não adiantava grande coisa ou contra ou a favor Mário Soares. Mas, como eu disse, foi mais importante sempre para a Assembleia da República, menos para a Presidência da República, com uma exceção significativa, e menos ainda, por exemplo, ao Parlamento Europeu. Sendo que, ironicamente, que o Parlamento Europeu, os portugueses participam um pouco, porque estão muito distantes das eleições para o Parlamento Europeu, e por acaso o Parlamento Europeu até aumentou alguns dos seus poderes.
Exatamente.
Nos últimos
anos.
Mas
o ainda não percebeu
anos.
Muito bem
Exatamente,
até que ponto é que o Parlamento Europeu diz
mas,
no seu dia-a-dia, na sua vida.
O problema das eleições e o problema da participação é que ela também depende muito de fatores extra-institucionais, depende muito da capacidade de mobilização dos partidos políticos, depende muito das conjunturas em que se realizam, que muitas vezes podem obscurecer completamente ou não. Por exemplo, se eu realizar eleições presidenciais no meio, vamos imaginar, da entrada do Fundo Monetário Internacional ou de conjunturas como vivemos, da austeridade, etc., muitas vezes os políticos não conseguem, nem os candidatos presidenciais, não conseguem colocar-se um pouco no centro da clivagem sobre o que é que os portugueses pensam ou não pensam destas medidas de austeridade ou de outras, não interessa agora, das soluções da crise. E, portanto, tudo isto faz com que a participação possa ser mais pequena neste caso nas eleições presidenciais. Houve uma exceção, mas isso foi a exceção, evidentemente, de quando Mário Soares, aliás, foi eleito, porque existiu um conjunto de candidatos à esquerda muito significativos, porque simultaneamente existiu uma clivagem muito importante naquela altura, esquerda-direita, não é verdade? E, portanto, essa luta renhida fez com que, nessas eleições, primeira volta e segunda volta, incluídas, a participação política fosse significativa. Mas foi exceção. Ou seja, as eleições presidenciais tendem a ser menos participadas do que
já agora, fazer um ponto de histórico, 1986, estamos a falar de 1986, no caso, segunda volta, a eleição Mário Soares Freitas do Amaral, em que houve ali, de facto, uma grande polarização esquerda-direita.
Convém ter a ideia que, mesmo à esquerda, porque Mário Soares concorre também contra o seu ex-amigo e companheiro Salgado do Partido Zanha. Socialista, Salgado Zanha. Evidentemente isto faz, e depois também o candidato da direita na altura, Freitas do Amaral, portanto tudo isto faz com que nessa altura a mobilização eleitoral dos partidos fosse muito significativa e, portanto, a mobilização dos portugueses também fosse, também se reflete isso nas urnas.
Podemos esperar que nestas próximas presidenciais de 23 de janeiro, até lá, vamos ouvir falar de crise, economia, crise,
vamos
economia,
ouvir falar crise. De crise, vamos ouvir falar de economia, vamos ouvir falar, neste caso, de candidatos, eu diria Manuel Alegre, os candidatos de esquerda tentando fazer com que o candidato Cavaco Silva salte para a arena eleitoral. O candidato Cavaco Silva, com alguma prudência, continuando a exercer os seus poderes presidenciais devido à conjuntura de crise e, simultaneamente, ensaiando uma mobilização eleitoral que não será propriamente muito galvanizadora. Mas, ao contrário do que podemos pensar, o risco também é significativo. Digamos, os cálculos pré-eleitorais dos candidatos não são fáceis, porque se, por exemplo, os candidatos da esquerda, sem dúvida nenhuma, é do seu interesse colar Cavaco Silva apenas a um candidato presidencial e não ao exercício das suas funções, para que ele venha à arena política, à arena dos debates políticos, à arena dos debates nos meios de comunicação social.
Onde ele habitualmente não, que, não se sente à vontade.
Para que ele seja, digamos, possa ser, digamos, legitimamente agredido agora no sentido
figurado.
De um debate, no sentido figurado, não é verdade, do debate eleitoral. Mas, por outro lado, e repare-se como, aliás, o candidato Cavaco Silva vai também dizendo ao seu eleitorado, não desmobilizem, porque os estudos de opinião dão-me esta...
As últimas sondagens dão uma vitória
à primeira volta, mas não desmobilizem. Porque podem existir segmentos seguros do eleitorado de Cavaco Silva que possam decidir, já que ele não precisa de nós, não vamos votar, estamos mais preocupados com outras coisas. Portanto, o problema é que o espectro da abstenção também é um espectro que introduz grandes instabilidades e grandes, digamos, que introduz um mecanismo de instabilidade e de imprevisibilidade nestas eleições, que obviamente remeterão também para outros problemas, tais como primeira volta e segunda volta. Portanto, eu não queria estar a antecipar, entramos agora em pré-campanha eleitoral formalmente.
Exatamente.
Só daqui a alguns dias, para não dizer semanas, mas na realidade, até agora, as eleições presidenciais estiveram muito longe da cena política.
Uhum. Ou seja, nunca aconteceu e não se espera que venha a acontecer que os portugueses, entre aspas, castiguem um candidato presidencial tendo em conta a atuação de um governo. Isso até agora não aconteceu.
Não, ou seja, o problema aqui remete sempre para que eleições presidenciais temos. Temos eleições com um presidente, que fez um mandato, que volta a ser candidato. E, portanto, não estamos na típica conjuntura, digamos, de competição eleitoral em fins de mandatos, não é verdade? Estamos a falar em reeleições em candidatos, obviamente, que têm 5 anos de lastro. Esses 5 anos de lastro, nós ilustramos isso pelo passado. Quer de candidatos à esquerda, quer, neste caso, de um candidato à direita, são anos de lastro muito significativos a favor do candidato que, obviamente, já teve 5 anos no poder. A verdade é esta. Exercer o cargo de Presidente da República, excetuando conjunturas de crise graves, não provocam grande desgaste. Se, por exemplo, um escândalo, como o problema, por exemplo, das espionagens escutas do jornal público, etc., se por acaso coincidisse a um mês, dois, de uma campanha eleitoral, factos como esses podem contaminar, podem inclusivamente ter um impacto significativo num candidato que já tenha cumprido 5 anos do mandato. Excetuando este tipo de conjunturas, muito dificilmente, um candidato consegue desalojar, em termos eleitorais, um ex-presidente, agora neste sentido, de um presidente candidato.
Para terminarmos na apresentação da recandidatura à Presidência da República, Cavaco Silva trouxe uma nuance ao seu discurso durante a sua eleição e no primeiro mandato. Cavaco Silva prometeu ao Governo cooperação estratégica. Para o segundo mandato, fala em magistratura ativa. É de esperar que, a confirmarem-se as sondagens e com uma reeleição de Cavaco Silva, ele sinta-se, entre aspas, muito mais à vontade para exercer os seus poderes presidenciais, nomeadamente levando a uma dissolução da Assembleia da República?
Eu creio que, sob esse ponto de vista, a questão fundamental, para além de fatores conjunturais, de crise, etc., apesar de tudo em termos políticos, é estarmos em presença de um governo de maioria relativa e não de um governo de maioria absoluta, como aconteceu em grande parte coincidente com o mandato de Cavaco Silva. E, por outro lado, o fator crise. Isto faz com que a conjuntura seja, de facto, inegavelmente diferente e que o Presidente da República, que for eleito em janeiro, em 23 de janeiro, esteja ou tenha o desafio de ter que intervir mais significativamente. Mas convém salientar que essa intervenção remeterá apenas para essa dimensão. A Assembleia da República pode ser dissolvida porque, por um apelo político, por exemplo, muito forte, dos dois partidos da oposição, por exemplo, dos dois partidos da oposição de direita, independentemente da dimensão formal que exigirem politicamente à nação portuguesa, estamos em altura de dissolução, este governo não tem condições políticas para governar, fazerem um apelo ao Presidente da República, que o poderá, evidentemente, fazer. Mas a verdade é se a regra, digamos, a regra mais ou menos implícita na nossa democracia é o Presidente da República tem maior margem de manobra política perante um governo minoritário do que perante um governo de maioria absoluta. E está aqui, no fundo, o elixir que fará com que o próximo Presidente da República possa ou não possa, mas inegavelmente tenha sempre uma maior margem de manobra sobre a nossa democracia. Aí é que é, no fundo, aí é que está o elixir.
Professor António Costa Pinto, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Foi um prazer.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.